vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, oi, oi! Oi, 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 minha gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Começamos mais uma vez nosso Vida e Saúde. Hoje nós não estamos no youtube.com/NovoTempo Rádio, mas amanhã estaremos, se Deus quiser. Provavelmente estaremos, não é? Mas nós estamos através do seu rádio, estamos através do site novotempo.com/rádio, também estamos através dos aplicativos, já falei? Aplicativo, site... parabólicas aí, TVs a cabo, enfim, a gente tá chegando no radinho bom e velho. O velho no YouTube está em... Ah, tá, deixa eu ler aqui, ó. Olha só, a minha produtora, ela levanta a placa e fala assim, ó, no YouTube está apenas em áudio. Ah, tá bom, agora entendi. Nós estamos no YouTube, mas sem a imagem. Ok? Sem aqui o estúdio. Você vai perder, mas logo hoje você vai perder aqui o cenário do estúdio, não é? Mas enfim, você pode ir pro YouTube também, se você tá acostumado a ficar no YouTube, você vai acompanhar a gente somente o áudio. Tá ouvindo a nossa voz? Oi, oi? Tá testando aí, ó? Oi, oi? Pois é. E pode ouvir também no rádio, é muito bom ter você aqui na programação. Tendo áudio, eles podem participar do chat? Também pode. Olha só, que belezinha. Então você coloca um coração vermelho hoje aí pra gente, tá bom? Coloca um coração vermelho pra movimentar esse áudio no YouTube. Só quero ver se a gente vai ter muitos, se teremos muitos corações vermelhos, tá bom? Gente, assunto de hoje... Assunto de hoje, do jeito que eu vou falar aqui, eu acho que você nunca ouviu falar, hein? Déficit androgênico do envelhecimento masculino. Aí você tá falando assim, déficit do quê? Do quê? Calma, calma. Durante muito tempo, o envelhecimento masculino, ele foi vivido em silêncio. Ninguém falava nada, não é mesmo? Quantas mulheres falam mais sobre menopausa, autocuidado, estão buscando ajuda, buscando informação? Muitos homens ainda tratam as mudanças como normais da idade. A partir dos 40 anos, a testosterona começa a cair cerca de 1,2% ao ano. E com o tempo, isso pode sim impactar energia, humor e até a vida íntima. Esse quadro tem um nome, déficit androgênico do envelhecimento masculino, DAEM. Muitas vezes é chamado de uma forma equivocada de andropausa. O problema é que por vergonha, desinformação, muitos homens deixam de buscar ajuda e acabam sofrendo calados. E a gente não quer que você fique assim, tá bom? Então, perguntinha para os homens, a nossa audiência masculina se faz presente. Você tem sentido que sua disposição ou ânimo já não são mais os mesmos? E fica aí na dúvida se isso é só idade ou é um sinal de que algo merece mais atenção? Então diga assim, ó, você mantém aí a mesma disposição ou tá percebendo uma mudança? Agora você, mulher, você tem observado essa queda de disposição ou ânimo no homem que convive com você? O seu marido, seu pai, irmão, filho, conforme vai envelhecendo? Conversa com a gente aqui, 12981510081. Quando você tá mandando seu alô, seu abraço, ouvindo a gente no YouTube, em todas as outras mídias, muito obrigada. Raul, vem chegando. Oi, Raul, tudo bem com você?
Tudo bem, Rose? Tudo jóia? Tô disposto, Rose.
Você tá disposto?
Energia lá em cima.
É mesmo? Tá tudo certo. Igualzinho ali na época dos 18 anos, dos 20.
Rose, eu te falar que tá melhor.
Ah, é verdade. Você tá melhor mesmo, Raul. Pois é, porque nos 20 ali, você tava com uma saúde ali, não é?
Tá.
Bem bagunçada. Verdade,
tava.
É verdade.
Eu troquei.
Tá ficando cada vez mais jovem, não é? Conforme vai passando os anos. Amigo, foi legal a gente ter comentado sobre isso, porque uma foto do Raul, sei lá, 20, com 20 anos, mais ou menos, e uma foto dele hoje, você acha que de hoje ele é muito mais novo do que a foto quando ele tava lá com 20 anos, tem inclusive lá no Instagram dele.
No Instagram.
E tudo por conta do estilo de vida, não é, Raul? Aproveita, comenta sobre isso, essa mudança, e já chama a galera para participar da sua mentoria.
Boa, Rose. Rose, eu tinha um estilo de vida muito ruim, né? Uhum. Era sedentário, eu fumava, eu bebia e tava com bastante sobrepeso. Uhum. Então, tinha um estilo de vida muito ruim. E aí, consequentemente, sem energia, sem disposição, sem libido, que a gente vai falar aqui hoje também. Eu não tinha medido testosterona naquela época, mas devia estar lá embaixo também. E, aliás, me disse, e tava lá embaixo, tô lembrando que tava uns 200 de testosterona. E, enfim, aí, há 16 anos atrás, eu comecei a cuidar da minha saúde, fazer exercício, comer bem, comer melhor, dormir bem, né? Tudo isso que a gente fala aqui no Vida e Saúde, isso impactou muito minha vida, Rose. Eu emagreci 22 quilos, recuperei minha energia, recuperei, minha disposição. Hoje eu me sinto muito mais jovem do que eu era quando eu tinha realmente aí os 20 e
Sim.
poucos anos ou 30 anos de idade. Isso impactou tanto minha vida, Rose, agora já emendando aqui para a mentoria, isso impactou tanto minha vida que eu fui para os Estados Unidos estudar mais sobre esse estilo de vida, né? Mais sobre esse assunto. Estudei numa das clínicas mais antigas do mundo, uma das clínicas naturalistas mais antigas do mundo, lá na Georgia, nos Estados Unidos. E desde então, Rose, há 11 anos agora, que eu ajudo pessoas a emagrecerem de forma definitiva. Então, se você que está nos ouvindo quer emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias, de forma definitiva, recuperar sua energia, sua disposição, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. A sessão é gratuita, você não paga nada, e lá você vai conhecer a nossa mentoria e você decide se quer se inscrever ou não. Mas para aqueles que se inscreverem, compareçam na sessão. Mas se tiver
Sim.
algum imprevisto, avisa, tá
Isso,
bom? Para a próxima
verdade.
pessoa da fila entrar no seu lugar. Então,
Verdade.
leisdoemagrecimento.com.br, Rose.
Muito bem, bem lembrado. Se marcou, tem que comparecer, pessoal. Se não pode acontecer alguma coisa, tem que desmarcar para que outra pessoa possa ocupar
Isso.
aí esse espaço na agenda. Ok. leisdoemagrecimento.com.br. Ele voltou, gente. Ele já é de casa já. Urologista, doutor Fábio. Oi, doutor, tudo bem? Bem-vindo.
Oi, Rose. Oi, Raul. Tudo bem? Obrigado novamente pelo convite.
Fala para o ouvinte que está chegando agora aí a origem do seu sobrenome, doutor.
Ah, ele vem ali da Europa, né? Ele é meio polonês, meio russo.
Tá. Aí, a pronúncia.
Lipson.
Era
Fábio
uma forma de eu falar assim, doutor,
Lipson.
por favor, me ajuda com a pronúncia. Pela milésima vez ele vem e eu fico sempre na dúvida. Lixande?
Isso.
Lixa de Olixande, pode me corrigir, doutor, não tem problema nenhum.
Fica à vontade, Rose. Escolhe
Lixande.
aí. Tá tudo bem.
Eu coloquei toda uma situação para ele contar a experiência e ele não falou sobre o sobrenome dele. Me pegou agora, hein? Eu tentando escorregar para cá, escorregar para lá, o doutor que me deixou aqui na berlinda. Muito bem, doutor Lixande. Urologista, mais uma vez para conversar com a gente sobre este assunto. Vamos lá, pessoal, vai respondendo. Homens e mulheres aí têm percebido o homem, o programa hoje vai alcançar a nossa audiência masculina. É, você tem percebido ali uma diminuição na sua disposição, no seu ânimo? Ou tá igual o Raul, que tá cada vez melhor? Avisa aqui pra gente. 12981510081. E as esposas também participam com a gente. E não só sobre o marido, mas aí você tem percebido seu irmão meio caidinho, o pai tá desanimado. Como é que é? Será que é só a idade? Será que tem alguma coisa? Vamos bater papo sobre isso. Enquanto isso, Ralph Welton, Wesley Fonseca, deixa Deus entrar.
Você está ouvindo a Rádio Novo Tempo.
Ah, se a gente lembrasse que essa vida é vento e num momento ela se vai e o tempo se faz sem nem esperar. Ah, se a gente lembrasse que essa vida não dá pra deixar levar assim, do jeito pra lá e pra cá. Então, se é pra dar um jeito, vem. Ouça o meu conselho e peça agora. Faça Deus em mim morada e canta comigo assim, pra todo mundo ouvir. Abre a porta e a janela, vem agora e bora. Deixa Deus entrar, deixa Ele entrar. Entrar,
pra dar um jeito, vem. Ouça meu conselho e peça agora. Faça Deus em mim morada e canta comigo assim.
Ralph Welton, Wesley Fonseca, Deixa Deus Entrar. Mais uma canção para você pedir no nosso Pediu Tocou. Muito bem, vamos lá. Vamos começar então o nosso programa. A gente está falando de déficit androgênico do envelhecimento masculino. Gente, eu vou levar uma surra para parar de falar andropausa, viu? Mas a gente, vou tentando, vou ensaiando aqui, vou ensaiando. E aí os homens, vão falando para a gente aqui. Vocês têm sentido, você, querido ouvinte, tem sentido que sua disposição, o seu ânimo já não são mais os mesmos? E aí você fica na dúvida se isso é só a idade ou o sinal de que algo merece atenção? Ou você está como o Raul, melhor que nunca? Nunca. Raul tá dizendo que ele está melhor que nunca. Então, você participa com a gente, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar com áudio aqui, Raul. Tem participação em áudio. Oiê! Bom dia! Bom dia!
Bom dia! A paz do Senhor Jesus. Me chamo Sandro, sou de Ananindeua, Pará. E estou estudando a rádio agora, né? E vi que vai tratar de um assunto muito importante. E realmente, estou com meus 45 anos, estou passando por esse momento, acho, não tenho certeza.
Sim.
Qualquer coisa me estresso, qualquer coisa está me fatigando, está me dando muito cansaço, e é muito estresse, eu estou sentindo. Isso é alguma coisa a ver desse problema?
Opa, olha, faz o seguinte, você fica com a gente até o final do programa, que eu acho que você vai obter muitas respostas aqui, caminhos para você investigar melhor, tá bom, amigão? Muito obrigada pela sua participação. Você que tá em casa, já mandou o seu recado? Tá chegando aqui para mim, as mulheres também estão participando. A Adriana tá dizendo assim: aqui em casa o maior desafio é convencer o maridão a ir ao médico. Socorro, gente, que difícil. A gente tem um truque que funciona aqui no nosso Vídeo de Saúde. A gente pede para aquilo, para que as esposas façam o quê? Compartilhem o programa com o marido. Só fala assim: olha que programa legal, assiste aqui. Ó, esperta. E eu fazendo sinal para câmera. Não tem câmera, é só mesmo no áudio. Gente, a gente está no YouTube, só o áudio, tá bom? youtube.com/novotempo-radio. Raul, tem participação com você?
Tem bastante coraçãozinho aqui, Rose.
Ah, isso, coração vermelho hoje.
E o Josias é dos meus aqui, viu, Rose? Que ele tá falando assim, ó: eu tenho 70 anos e me sinto como se estivesse com 40. Ó, que beleza. Que legal. Tá ouvindo aí, Rose?
Tô ouvindo.
Tô ouvindo.
Muito bom. É a Luciana que fica me distraindo aqui, me pedindo pra fazer as coisas na mesa. Pode falar, Raul, mas eu tô ouvindo.
Não. E a Adriana fala que abraço para toda a equipe de Salvador, ela tá falando, Rose.
Ok, aqui, repete o primeiro comentário, por favor.
O Josias falou assim, ó: eu tenho 70 anos e me sinto como tivesse 40,
Essa parte eu não ouvi dos 70 anos, tá vendo, Raul? Aí, ó, mais um para sua turma.
Eu não tenho 70.
Não, não quis dizer dos 70, eu quis dizer dos que estão cada vez melhor aí, olha.
É, isso aí, ué.
Legal.
É possível, quero chegar assim lá nos 70 também.
Legal, bacana, muito bem. Vamos entender então, doutor. Nós estamos com a nossa audiência assim lá no topo, todos os rapazes ouvindo a programação. Muita gente chama essa fase do homem de andropausa. Inclusive aqui mesmo, na rádio, nas nossas produções, a gente sempre fala andropausa. Mas parece que não é bem esse nome. Por que o correto, então, tem que ser déficit androgênico do envelhecimento masculino e não andropausa, como popularmente é conhecido?
Então, vamos lá, Rose. Existem alguns motivos, né? O primeiro grande motivo é que toda mulher vai entrar na menopausa.
Uhum.
E não é todo homem que vai ter déficit androgênico no envelhecimento masculino. Então, essa é uma diferença muito importante. A segunda diferença importante é que a mulher pausa a produção hormonal. E o homem não pausa, ele diminui, por isso o déficit. Então, não é uma pausa da produção hormonal. É uma diminuição natural com a idade.
Uhum.
Vai ter gente que vai chegar nos níveis baixos. E vai ter mais ou menos, após os 60 anos, 30% dos homens estarão no déficit androgênico do envelhecimento masculino, mas 70% dos homens não.
Ah,
então essa é uma diferença importante.
Então andropausa não é o antônimo, é o contrário de menopausa, como muita gente pensa ou pensava, né? A gente aqui também pensava, Raul.
Verdade, verdade, legal essa diferença. E doutor, o que exatamente acontece no corpo do homem com o passar dos anos, né, que leva a essa diminuição dos hormônios? É um processo natural? Como o senhor falou?
É um processo natural.
Uhum.
É, existe uma diminuição aí de 1 a 2% da produção de testosterona por ano, em média, né? Isso é uma média, tem gente que não diminui. Existem um monte de outros fatores que estão relacionados à diminuição, como a obesidade, como o sedentarismo, né? Mas é um processo natural do envelhecimento masculino você ter uma diminuição da testosterona. É óbvio que se você, quando jovem, tem uma testosterona de 800, por mais que ela diminua 1 a 2% ao ano, talvez ela nunca chegue em 300, 350, que seria o limite inferior aí da testosterona para a gente definir um DAEM, né? Mas é um processo natural.
Ok, a participação da Flávia, doutor, está dizendo assim, amei o assunto. Doutor, até aumentei o rádio para o meu pai ouvir. Fala para ele que o homem também deve se cuidar, por favor, doutor. Fala para o pai da Flávia, fala para ele. Porque ela falando não está funcionando, doutor.
Vamos lá, pai da Flávia. A gente precisa se cuidar. Precisa ter uma vida saudável, precisa fazer exercício físico, precisa evitar a obesidade, o tabagismo, o alcoolismo e precisa passar no seu urologista uma vez por ano, fazer o seu check-up, não só o check-up urológico, mas um check-up geral com uma glicemia para ver se tem diabetes, um colesterol, um triglicérides, para tentar acessar seu risco cardíaco. Afinal, a gente quer viver bastante e com qualidade de vida. E a gente só consegue atingir isso se a gente se cuidar.
Tá certo. Vou ainda pegar... O senhor comentou alguma coisa do estilo de vida, né? E tá dizendo agora que a gente tem que se cuidar. Como que, de forma prática, o estilo de vida influencia, de alguma forma, no déficit androgênico do envelhecimento masculino?
Então, assim, o que que a gente pode fazer naturalmente para aumentar a nossa testosterona, né? Então, ter boas 8 horas de sono.
Uhum.
Hoje em dia, muita gente deita e fica deitado 8 horas, mas isso é diferente de ter boas 8 horas de sono.
Sim.
Né? A obesidade é um fator que faz a testosterona cair. Então, a gente tem que evitar a obesidade. O exercício físico como uma forma indireta de evitar a obesidade e a musculação como uma forma direta de aumentar a testosterona também são muito importantes. E tentar evitar o estresse também aumenta a testosterona diretamente.
Ok, gente. Muito importante o nosso bate-papo aqui. O Raul André Rodrigues, de Brilhante, Itajaí, Santa Catarina, está comentando assim, eu tenho todos os sintomas, espero aprender hoje. Oi, André, olha, fica ligado aqui, depois você compartilha com os amigos o nosso programa, não é, Raul?
Verdade, verdade, isso aí. Compartilha que vai dar bom.
Uhum, vai mesmo.
Doutor, e o acúmulo de gordura abdominal? Tem relação direta aí com a queda de testosterona?
A pochetezinha, não é, doutor? Popularmente?
Tem sim, Raul, tem sim, né? Então a gente sabe que a queda da testosterona pode dar sintomas gerais e sintomas específicos à vida sexual. Como sintomas gerais, irritabilidade, insônia e alterações do sono, perda de massa magra, acúmulo de gordura, principalmente gordura visceral, a gordura abdominal... e os ligados à vida sexual, como a disfunção erétil, a queda do libido, existe uma diminuição de pelos. qual é o grande problema? Que existem várias outras doenças que não a da EN, que também podem dar esses sintomas. Então, são sintomas inespecíficos, tá? E aí a importância de passar no neurologista, de fazer uma medida da testosterona para a gente saber se é da EN ou não.
Ok, ok. E doutor, até que ponto essa diminuição hormonal pode impactar a capacidade reprodutiva do homem, de ter filhos?
Total, né? E aí entra uma coisa importante, né? Com uma diminuição da testosterona, os hormônios que facilitam a produção, o FSH e o LH, eles podem estar altos ou baixos. Mas com uma testosterona baixa, você vai ter uma diminuição da produção dos espermatozoides. Uhum. E com isso, uma diminuição da fertilidade masculina. Mas é importante a gente falar que os pacientes que querem ser pais não podem fazer reposição de testosterona, porque a reposição de testosterona também pode levar à infertilidade.
É,
então, temos que tomar cuidado. Existem algumas medicações que estimulam o nosso próprio organismo a produzir mais testosterona. Uhum. E se o paciente quer ter filhos, essa é a indicação, e não a reposição da testosterona. A gente vê no consultório hoje muitos doentes jovens tomando testosterona, não como reposição, mas como esteroides. Uhum. E isso pode impactar na fertilidade. E a hora que ele quiser ter filho, ele não vai conseguir, porque ele tomou esteroide na juventude.
Que assunto importante, hein, Luciana? Você quer falar alguma coisa?
Sério isso? Não, eu ia perguntar, a gente tá falando do déficit, né, doutor? E a gente fala de uma idade mais acima de um homem adulto. Mas se a gente olha ali pro adolescente, a gente percebe hoje, como você tá falando muito nas redes sociais, na mídia, sobre essa questão da testosterona, eu já vi em alguns lugares os adolescentes, os jovens preocupados com isso. Essa é uma preocupação legítima? Nessa fase já se preocupa com essa questão de medir testosterona? Os jovens estão comentando isso porque tá vendo todo mundo comentar. Como é que fica essa questão?
Luciana, uma pergunta muito boa, né? Hoje em dia a rede social tem comandado a vida, né? E não sei se isso é bom ou é ruim, na minha opinião é ruim, mas ok, vamos lá. É, existem algumas doenças do adolescente. A principal doença é uma doença que chama-se hiperprolactinemia. É, a prolactina é um hormônio que é produzido na hipófise e por um tumorzinho benigno que aumenta a produção da prolactina, e essa prolactina alta pode levar à queda da testosterona. E com isso levar tanto à infertilidade quanto à disfunção erétil do adolescente. Então sim, eu acho que assim, se você tem algum sintoma, justifica-se a preocupação. Mas a gente tem visto muito adolescente no consultório que vai lá porque ele não consegue ganhar músculo que nem o outro, mas ele não sabe que o outro toma esteroide e ele não. Né? E aí, assim, não tem problema nenhum a gente medir a testosterona, mas se ele não tem irritabilidade, não tem alteração do sono, não tem uma perda de massa magra, não tem um ganho de massa gorda, não tem disfunção erétil, não tem queda do libido, não tem motivo para ele se preocupar com a testosterona, muito provavelmente a testosterona tá boa. Até porque é importante a gente salientar, gente, que assim, eu tenho uma testosterona um pouco mais baixa e não tenho sintoma nenhum relacionado a essa queda da testosterona, eu não reponho testosterona. Né? Então, a gente vai repor testosterona num paciente que tenha pelo menos 2 exames comprovando uma testosterona baixa e sintomas relacionados ao déficit androgênico do envelhecimento masculino. Se eu tenho uma testosterona baixa, mas não estou irritado, não estou perdendo massa magra, não estou ganhando massa gorda, não estou desanimado, não estou cansado, não tenho disfunção erétil, não tenho queda do libido, eu não tenho indicação de repor testosterona.
Lembrando que quando a gente está falando aqui sobre libido, gente, a libido, ela é o desejo sexual, ok? É, eu queria que os homens continuassem, tem muitos homens participando, não precisa ficar com vergonha, coloca só pra gente anônimo, pra gente não citar seu nome se você não quiser. Tem uma pergunta anônima de um rapaz que ele diz assim: gostaria de saber da ejaculação precoce, faz parte dessa fase dos homens?
Não, a ejaculação precoce, ela pode aparecer em qualquer fase da vida, mas ela é mais comum no homem jovem. né? No homem que está iniciando a sua vida sexual, está ansioso pelo desempenho, e essa ansiedade pode levar ele a ejacular mais rápido do que ele gostaria, a ausência do controle ejaculatório. Mas o que a gente sabe é que com a queda da testosterona pode-se ter uma dificuldade ejaculatória, uma ejaculação retardada, não uma ejaculação precoce.
De qualquer forma, o homem mais velho, ele precisa buscar a orientação médica, não é, doutor? Para poder tratar, para poder verificar.
Com certeza, todo homem acima de 40 anos, uma vez ao ano, tem que ir no seu urologista.
Muito bem. Lu, 11h26, o que é que eu faço? O que é que você manda? Você manda e eu obedeço.
Intervalo, fala da revista, fala da revista. Vai pro intervalo e na volta o Raul faz a pergunta.
Gente, é assim que funciona, viu? Aí, como não tem câmera, eu posso fazer as graças aqui com a Luciana. Ela fica vermelha. Lar doce lar. Gente, a Sheilinha teve aqui ontem no nosso programa, foi uma bênção. E essa revista dela tá saindo demais da conta. Você já tem a sua revista? Ela fala sobre como lidar com os traumas familiares. Todo mundo tem um para contar, não é? Todo mundo tem uma história sobre um trauma familiar para contar. Inclusive, uma das lições diz as feridas herdadas da minha família. Você já percebeu alguma ferida que você herdou da família e acaba ali ainda envolvendo a sua família, repassando para os seus filhos? Olha, esse é um assunto sério. E é um assunto importante também. Ela toca aqui também problemas que atrapalham o casamento. Ela fala da vida financeira, quando está desestabilizada, ela fala sobre doenças na família também, como é que a gente vai lidar com algum problema, não é? Quando tem um problema de saúde na família, é problema, é um desafio para todo mundo, não é só para a mulher não, viu? É para todo mundo tentar resolver juntos ali. E ela fala de outros pontos também. Presente para você, basta você digitar lá e mandar para cá, 12981510081. Só digitar lá, você já recebe ali o passo a passo, ela é de graça, o frete também. Bem, é presente do nosso programa para você. Chama o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Mantenha a sintonia.
Vida e saúde.
Ei, já estamos de volta, meu querido ouvinte, ligado, antenado aqui com a gente, na Voz da Esperança. Que coisa boa ter a sua participação por aqui. Bom, a gente está conversando sobre o déficit androgênico do envelhecimento masculino, da EN. Antes a gente chamava de andropausa, não, tá errado esse nome, não é o contrário de menopausa, não. Muito interessante. E aí os homens estão participando com a gente. Mas antes de dar continuidade, Lu... Você vai falar sobre o desafio do nosso programa? Como é que é?
Sim, Rose. No final, já vou adiantando que no final eu vou lançar o desafio de hoje. E tem tudo a ver com os homens. E as mulheres também vão poder ajudar. Guarda pro final. Perguntei pro chefe o que ele achava do desafio. Ele falou, esse realmente é o maior desafio. Então, vamos descobrir o que é. Mas agora eu quero relembrar o de semana passada. Lembra que a gente fez o programa sobre ansiedade?
Sim.
E aí a doutora Welida falou pra gente como que algumas atitudes acabam causando ansiedade, fazendo a gente não ter muita paciência. E uma delas é ouvir sempre os áudios do WhatsApp em 2 vezes. Se a gente puder colocar 5 vezes de velocidade, a gente coloca. Então, o desafio era esse. Era passar de quinta-feira até hoje, tentando não ouvir fora do ambiente de trabalho, porque no trabalho a gente às vezes precisa ouvir, porque tá com pressa. Mas o áudio da família, dos amigos, tentar não usar o 2 vezes de velocidade e 1,5 de velocidade. Será que o pessoal conseguiu, Rose?
Cri.
A partir de agora, já pode contar pra gente como é que foi a experiência no WhatsApp. Eu já adianto que, gente...
Eu não consegui.
Eu tentei.
Eu tentei também.
Se deu certo, no final do programa eu falo.
Eu já falei o meu, não deu certo. Eu vou ter que dar pra estender mais o tempo, não? Eu até consegui no primeiro dia. Mas no segundo, minha mãe manda áudio 5 minutos, Lu, não tem como.
Eu tive um amigo que mandou uns 3 áudios de 4, 5 minutos. Ele falou, é pra testar se você realmente vai fazer. Eu falei, beleza, amigo.
E você venceu?
No final eu conto se eu venci ou não. Mas é isso, gente. Isso que a gente quer que vocês façam. Conta aqui pra gente pelo WhatsApp, como é que foi essa experiência. Deu certo, não deu certo? No primeiro dia deu certo, depois... Ai, Lu, não cansei. Conta pra gente, vamos conversar sobre
gente.
Isso no final.
É verdade, é verdade. Raul!
Beleza, muito bom, muito bom. Vamos lá, doutor, vamos retomando. Então, minha pergunta é a seguinte. Tem alguns sinais, doutor, que a gente vai... Algumas coisas que vão acontecendo conforme a idade vai chegando, né? Que a gente vai achando que é normal, que a gente acha que é a idade, tô ficando velho. Então, minha pergunta é, quais são os sinais mais silenciosos aí do Dying que o homem costuma ignorar ou normalizar porque acha que é coisa da idade, doutor?
Boa. O doutor já tinha comentado alguns sintomas. Vamos fazer, então, desse silencioso, doutor, então. Peraí. Agora sim. Agora sim, doutor.
Então, agora vamos
é a estágio, é a pessoa iniciante nessa mesa aqui, ó.
A falta da câmera no YouTube tá atrapalhando.
Eu tô achando, vamos tá lá. Me desconcentrando não ter a câmera, doutor.
São sinais muito comuns, né? Cansaço exagerado, um cansaço a mais do que o normal. Hoje em dia, com o ritmo de trabalho que todos nós temos.
Ah,
é difícil você chegar ali na quinta ou na sexta-feira e não estar muito cansado. E às vezes você relaciona esse cansaço exagerado a muito trabalho, a poucas férias, pouco descanso no fim de semana. Eu falo com o paciente que às vezes ele está no fim de semana em casa, mas ou está trabalhando em casa ou está com a cabeça no trabalho. Então não é aquele descanso genuíno, né? A perda da massa magra e o aumento da massa gorda, né? Da gordura, principalmente gordura abdominal, também são muito ligados ao hábito de vida, ligados ao sedentarismo, ligado a uma dieta inadequada, ligado à falta de ir na academia, fazer musculação. Então as pessoas não costumam relacionar essas coisas à testosterona, e sim aos hábitos de vida, e pode ter relação também com a testosterona. A irritabilidade. Hoje em dia o mundo é irritado, né? A gente fala, você tá andando aí no trânsito, é um buzinando, um brigando com o outro, isso pode estar ligado à testosterona. Mas como a gente falou antes, são sintomas inespecíficos. Esse paciente pode estar cansado, pode ter perda de massa magra, aumento de massa gorda, tá irritado, tá dormindo mal e tá com testosterona de 600, uma ótima testosterona, né? Então, assim, falando em dormir mal, é aquele paciente que antes de dormir tá olhando o celular, tá com a televisão ligada, todas as coisas que aumentam os estímulos. Sendo que a gente sabe que de 30 a 60 minutos antes de dormir, você tem que diminuir os estímulos, diminuir luminosidade, diminuir tela. Então, nessa vida corrida do dia a dia, muitas coisas podem ser confundidas com sintomas ligados à testosterona baixa. Então, esse é o cuidado que a gente tem que tomar e por isso da importância da gente medir. Eu tenho muito paciente que chega no consultório e fala, doutor, eu tenho certeza que minha testosterona está baixa, eu tenho todos os sintomas. E aí você mede a testosterona, está absolutamente normal, porque existem outras doenças que podem cursar com os mesmos sintomas.
Interessante que o doutor... vem médico, volta médico, depois outro médico, e todos comentam dessa importância do nosso estilo de vida. Como que a gente evitaria tanta dor de cabeça se a gente realmente desse atenção ao nosso estilo de vida? Eu quero colocar o recado da Vivi, porque eu achei interessante, eu vou interpretar aqui como é que ela falou. Gente! Tem um monte de E aqui, ó. Gente! Que assunto perfeito! Meu marido está trabalhando, mas eu vou gravar pelo celular a resposta e enviar para ele pelo WhatsApp. Então, doutor, o senhor capricha nessa resposta, porque ela vai enviar para o esposo. Ó, doutor, é possível envelhecer mantendo bons níveis hormonal de forma saudável? O meu marido tem 57 anos. Dá para envelhecer, doutor, mantendo bons níveis hormonais de forma saudável?
Sim, a resposta é sim. Depende da gente. Então, não fumar. Evitar a ingestão excessiva de álcool, fazer exercício físico, e quando a gente fala em exercício físico, exercício aeróbico 5 vezes na semana, meia hora, e musculação pelo menos 3 vezes na semana, meia hora. Então isso aí já vai dar aí 4 horas de exercício por semana. Ter boas 8 horas de sono e evitar o estresse. Essas são as formas de manter o hormônio bom. Outra coisa importante para aqueles doentes que estão em sobrepeso ou obesidade, cada quilo que você perde aumenta em 1 a 3% a sua testosterona. Então, emagrecimento, que é ligado à dieta saudável e ao exercício físico, também é uma forma de melhorar essa sua testosterona.
Ok. Você sabe que eu estou percebendo uma particularidade no programa de hoje, o Lu e Raul? O pessoal tá pedindo pro doutor mandar recado as mulheres. Manda recado pro meu marido, fala com meu marido. Olha, muito interessante. Meninas, muito obrigada pela participação. Raul.
Legal, beleza. Doutor, A gente está falando bastante de testosterona, né? A medir testosterona, mas apenas medir a testosterona é suficiente para constatar o déficit androgênico do envelhecimento masculino? Ou quais exames são realmente necessários para fazer isso com segurança do corpo?
Na verdade, num primeiro momento, uma testosterona. Se essa testosterona vier baixa, a gente nunca se baseia em um exame só, são sempre pelo menos dois exames, porque a gente sabe que é um hormônio, esse hormônio flutua. E aí você faz alguns outros exames de sangue, que são os hormônios ligados à testosterona. Então você vai fazer FSH, vai fazer LH, vai fazer prolactina, estradiol, que são. Na verdade, é uma investigação do porquê que essa testosterona baixou, né? E uma classificação, existe a testosterona baixa, tem um nome bonito aí que chama hipogonadismo, e aí você vai investigar se ele é com hormônio alto, os precursores, ou hormônio baixo para nortear nosso tratamento.
Ok. Mais uma. O
Legal.
senhor comentou sobre a reposição ali de testosterona. Você falou alguma coisa dos adolescentes, não é? Mas vamos pensar no adulto. Essa questão da reposição de testosterona tem sido muito divulgada. Em quais situações ela realmente ela é indicada e quando é que ela pode trazer mais riscos do que benefícios, doutor?
Então vamos lá, a reposição da testosterona é indicada para pacientes que têm uma testosterona baixa em pelo menos dois exames, associado a sintomas de testosterona baixa. Então, se ele só tem um exame ruim e não tem sintoma, a gente não repõe hormônio. Se ele tem sintoma, mas não tem o exame ruim, a gente também não repõe hormônio. A gente vai repor o hormônio para aquele paciente que tem o exame ruim e sintomas relacionados à testosterona baixa, né? Então, essa é a primeira pergunta da Rose. A segunda pergunta é quando que a reposição pode fazer mal? Existem algumas contraindicações à reposição. A primeira é um câncer de próstata não tratado de forma curativa. Então, aquele paciente que tem o câncer de próstata, ele é hormônio dependente. Tá? Então ele depende da testosterona. A testosterona faz ele crescer. Então, aquele paciente está com câncer de próstata, a gente não vai repor testosterona. Ah, eu fiz a cirurgia, eu estou com meu PSA zerado há 2 anos, eu estou autorizado a repor. Mas se eu tenho um tumor incurável que já é espalhado pelo corpo, eu não posso dar testosterona. Se eu estou acompanhando um tumor de próstata, é discutível eu dar testosterona. Existem algumas outras doenças que são contraindicações relativas à reposição de testosterona. Uma delas é a poliglobulia, é o contrário da anemia. A anemia, a hemoglobina é baixa. Se você tiver uma hemoglobina muito alta, existe um risco da reposição da testosterona. A testosterona estimula a produção da hemoglobina. Então, se o paciente já tem uma hemoglobina alta e eu repuser ela, pode subir mais e predispor a uma trombose. Então, é uma contraindicação relativa. Existem outras doenças que também são contraindicações relativas. A apneia do sono é uma contraindicação relativa. A reposição de testosterona pode piorar a apneia do sono. É óbvio, você vai pedir para um otorrino avaliar e autorizar essa reposição e acompanhar a apneia durante a reposição, assim como a poliglobulia, a alteração da hemoglobina. Você vai pedir para um hematologista acompanhar junto com você. E se precisar, ele pode fazer até sangria do doente para baixar a hemoglobina e a gente manter a reposição hormonal.
Tá aí mais um tema para a gente discutir, hemoglobina. Acho que a gente nunca conversou sobre esse assunto aqui na Vida e Saúde. Olha, aí anota na pauta, anota na pauta, anota na pauta, não é? Raul, com você.
Tá certo. Doutor, entendemos aí alguns riscos, né? Preocupações, situações. E a questão cardiovascular, doutor, tem algum risco também?
Raul, a reposição hormonal não traz risco cardiovascular, ok? Então, pacientes, o que que é importante da gente entender? A faixa normal de testosterona varia entre 300 e 880, então é uma variabilidade muito grande. A ideia da reposição hormonal é pegar um doente hipogonádico, ou seja, que tem uma testosterona abaixo de 300, e transformá-lo em eugonádico, voltar ele para a faixa normal do exame, 300 e 880. Isso não traz risco cardiovascular nenhum. O que que traz risco cardiovascular? O uso de esteroides anabolizantes. Então é aquele paciente que tem uma testosterona normal e está usando testosterona para fins estéticos e de ganho de massa muscular, tá? Então esse paciente, ele vai variar 1.200, 1.500, 2.000 de testosterona. E essa testosterona acima de 880, ou seja, o paciente hipergonádico, ele aumenta, para você ter uma ideia, em 3 vezes o risco de infarto, 2,3 vezes o risco de uma arritmia, 2,4 vezes o risco de uma trombose, 9 vezes o risco de uma cardiomiopatia. Tá? Por quê? Porque o coração também é um músculo, né? E se você está usando testosterona para crescer o músculo, o coração também vai crescer e se dilatar, e isso pode matá-lo.
Gente, que assunto sério, que assunto necessário. E os homens estão participando e a gente está muito feliz, sabe, doutor? Porque fazer esses homens irem ao médico tem sido difícil. Então, eles estão participando do programa, já é ali, olha, o primeiro passo, e o segundo já é marcar a consulta, não é? Para poder fazer uma avaliação. Tem uma participação anônima aqui, deixa eu achar. Ué, sumiu a participação anônima. Deixa eu ver. Aonde? Aqui embaixo? Tá. Vamos lá, vou colocar como anônima essa daqui, tá bom? Tenho 47 anos, sou caminhoneiro. Tenho dificuldades na ereção. Isso pode ter relação com o que vocês estão falando? Tem algum problema utilizar medicamento, mesmo que seja uma vez por mês?
Pode sim ter tudo a ver e pode não ter nada a ver, né? Então, a disfunção erétil, ela pode estar ligada a uma queda da testosterona, mas existem outras causas. O sedentarismo, a obesidade, o diabetes, o tabagismo também são causas de disfunção erétil. Uhum. Existe algum problema em usar medicação? Depende. Precisa de uma avaliação individualizada, uhum, né? Precisa saber quais os medicamentos que você toma, se você está dentro do seu peso ou não, se você faz exercício ou não, antes da gente poder autorizar o uso do medicamento.
Muito bem.
Beleza. Tem uma dúvida aqui do Jefferson de Ivoti, Rio Grande do Sul. Fala assim: tenho 37 anos, fiz exame de testosterona, deu 321. Achei muito baixa, porém o médico não quis fazer reposição, pois disse que estava dentro da normalidade. Faço dieta, musculação, tenho uma rotina muito boa. O estresse, não tenho muito controle. E aí, doutor, tá dentro da normalidade mesmo, pelo que o senhor falou ali, ou o que o senhor falaria para ele?
É, a gente considera limite inferior, né? 300, 350. É, eu acho que assim, precisa ver se ele tem realmente sintomas ligados a DAEM. É, e acho que talvez ele não precise de reposição hormonal, mas ele pode usar algum tipo de medicamento que aumenta a própria produção da testosterona. Isso é como se fosse um teste. Então a gente entra com o medicamento, ele sobe a produção de testosterona dele, digamos que vá para 500, e ele fala: olha, meus sintomas não melhoraram, porque não era relacionado à testosterona baixa. Uhum. Olha, meus sintomas todos melhoraram. Aí você pode manter a medicação que estimula a produção ou até partir para uma reposição hormonal se ele não quiser ter mais filhos.
Uhum, ok, ok. A gente está aprendendo tanto no programa hoje. Lembrando que quando a gente fala da EN, pessoal, é o déficit androgênico do envelhecimento masculino, que a gente, de uma forma errada, chamava de andropausa, tá? Tá bom? Então, toda vez que o doutor estiver falando da EN aqui na pergunta, se a gente utilizar esse nome, isso é o déficit androgênico do envelhecimento masculino. Pergunta do Júlio: testosterona em gel é indicado?
Sim, é indicado. É uma ótima forma de reposição hormonal. É uma forma que substitui o ciclo circadiano. Então, todo dia de manhã você vai usar o gel. E tem como grande vantagem, como você usa todo dia, que se o paciente tiver algum efeito colateral, 1 a 2 dias sem usar, você já não tem mais medicamento no corpo. Uhum. Diferente das reposições injetáveis de longa duração, onde são feitas injeções a cada 3 meses. Então, uhum, esse paciente, se tiver um efeito colateral, ele vai demorar 90 dias, 60, 90 dias para acabar o remédio no organismo.
Ok, Luciana.
Rose, deixa eu comentar aqui algo que a gente estava falando nos bastidores. O doutor já até começou a falar sobre isso no início lá do programa. A gente comentou aqui de um famoso, né, que ainda jovem, né, doutor, estava usando os chips de testosterona. E aí, ele é um influencer. Muita gente tá vendo isso e pode querer usar também. O senhor indica?
Não. É, a sociedade brasileira, eu não indico, né, gente? Assim, a Sociedade Brasileira de Urologia, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo não indicam os chips como os implantes hormonais, né? O nome bonito do chip de testosterona. É, pois, por não saber qual é a quantidade de testosterona que é liberada desse chip dia a dia, né? São chips feitos em farmácias normalmente de manipulação e a gente não tem ideia do quanto é liberado de testosterona. Se é liberado muito, se é liberado pouco, quanto, se hoje vai ser liberado a mesma coisa de amanhã, né? Esses chips antigamente eram chamados de chips da beleza, né? E hoje em dia, o que é importante, existem muitas pessoas que têm hormônios normais, eu não sei qual é a dosagem da testosterona desse influencer, mas que usam para fins estéticos e de ganho de massa muscular. Isso é proibido pelo Conselho Federal de Medicina. É proibida a prescrição de testosterona para fins estéticos e de ganho de massa muscular. Então, eu não sei qual é a testosterona dele, mas... É, as melhores formas de reposição hormonal indicadas pela Sociedade Brasileira de Urologia e a Sociedade Brasileira de Endocrinologia são os géis e os injetáveis de longa duração, restando os injetáveis de curta duração como uma terceira opção.
Uhum, ok. Muito bem, gente. Que pena que terminou, hein? Mas eu tô feliz porque tem alguns homens dizendo assim, vou buscar a consulta médica. Nós tivemos alguns aqui comentando aqui, que bom, é isso mesmo. E as mulheres ouvintes, nossas parceiras aqui, nossas amigas do Vida e Saúde, compartilha o programa com o maridão. Olha que programa interessante, você manda para ele, tá bom? Finalizamos, doutor Fábio Lixande, urologista. Já perdi a conta de quantas vezes ele já veio e nem sei dizer exatamente, a gente já vai deixar marcado assim, as 50 participações dele aqui para a próxima vez. Doutor, o senhor volta, não é? A gente gosta muito desse seu jeitinho didático de explicar para a nossa audiência.
Com certeza volto, Rose. Acho muito importante a gente poder passar informação à nossa população e com isso conseguir quebrar o preconceito.
Como que o pessoal encontra o doutor?
Então vamos lá. É Clínica Sinclair nas redes sociais todas e a minha rede social, Fábio Lixande. Okay. L-I-C-H-A-N-D.
Muito bem, pessoal. Então vamos lá, correndo para seguir o doutor. É Fábio Lixande. Arroba Fábio Lixande, assim? Isso. Lixande, aqui CH e o D mudo, tá bom? Lixande. Então aproveita para seguir os homens aí com rede social, as mulheres. Vai ser é muito legal ter a nossa audiência com os nossos amigos profissionais aqui. Raul, muito obrigada pela sua participação também. Deixa seu contato.
Beleza, obrigado, doutor, mais uma vez. Vou deixar um verso bíblico aqui. Salmos 34:8. Provai e vede que o Senhor é bom. Uhum. Bem-aventurado o homem que nele confia. E para você, querido ouvinte, que quer eliminar de 4 a 7 quilos em 30 dias de forma definitiva, acessa leisdoemagrecimento.com.br. Agenda sua sessão com o nosso time.
Ok, Raul, muito obrigada. Amanhã a gente volta, se Deus quiser. Agora, Lu. Lulu Luca, fala para gente do desafio.
Então, o desafio da semana passada foi de evitar ao máximo ouvir os áudios aí no modo acelerado. E eu falei, né, que o meu amigo me testou e ele venceu. Gente, eu ouvi o primeiro áudio de 3 minutos no normal, mas sério, não deu.
Primeiro desafio que a gente não consegue fazer.
Aí eu ouvi o primeiro, quando entrou pro outro áudio de 4 minutos, eu falei, ai, não dá.
Mas será que alguém conseguiu?
Ouça.
Deixa eu ouvir.
Bom dia, povo lindo, maravilhoso aí da Novo Tempo. Eu sou aqui de São Luís, Maranhão, me chamo Solange. E no desafio dessa semana, graças a Deus, eu consegui não acelerar as mensagens, né, do WhatsApp. Também consegui não assistir filmes, que às vezes eu gosto de assistir um filme, eu acelero, né, eu avanço, na verdade, pra já saber o que vai chegar no final, o que vai acontecer no final. Então eu consegui assistir, né, alguns filmes no tempo real. Beijos, aqui é a Solange, um abraço a todos.
É, Solange, palmas!
Aplausos, viu? aplausos, olha.
Ela conseguiu.
Ela conseguiu. A Aline Lene também, ela falou assim, gente, eu já não consigo ouvir acelerado. Senão eu não consigo aprender nada. Eu prefiro ouvir calma. Já minha filha acelera os áudios só pra dar risada na voz das pessoas.
Ai, ai, ai.
Tivemos outras participações também, não vai dar tempo de ler todas. Mas eu tô gostando de ver o pessoal topar o desafio. E o de hoje, é claro, Rose, é o seguinte. Não, ó, eu sei que não vai dar tempo de ninguém fazer a consulta até semana que vem. Não é isso que a gente tá falando. Mas estou desafiando os homens e as mulheres, se necessário for pegar na mão e agendar a consulta do maridão.
Agendamento.
Liga no SUS, liga no particular, seu particular e agenda. No SUS, talvez vai ter que ir primeiro no clínico pra depois pegar um encaminhamento.
Mas tem que agendar, de qualquer forma. Mas tem que agendar.
Esse é o desafio de hoje, Rô.
Aí no próximo, quando que tem que entregar esse desafio
terça,
pra gente?
Hoje é que dia? Terça? Quinta?
Eu já nem sei mais que dia é hoje já também, por causa dos programas. Hoje é?
Hoje é terça.
Então tem que fazer isso, tem que ligar pra agendar.
É, ou pelo menos marcar até um dia pra agendar até quinta-feira.
Até quinta-feira. A gente quer saber. A gente quer
toma
saber.
Toma o marido pela mão e leva.
Isso, vai. Pessoal, chegando a NT Notícias e o Clube da Música, a gente se fala, se vê amanhã aqui na sua Novo Tempo. Até!
Novo Tempo Notícias.
Hora de Brasília, 11h55. O preço do diesel no Brasil está até 74% mais barato que no exterior. Essa informação foi divulgada pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a ABICOM. A diferença chega a R$ 2,68 por litro nas refinarias do país. Isso tem acontecido em meio à guerra no Oriente Médio, que elevou o preço do petróleo no mundo. No curto prazo, o consumidor pode pagar menos pelo combustível. Mas especialistas têm alertado para risco de falta de diesel no Brasil. Segundo a ABICOM, importadores podem parar de trazer o produto para não ter prejuízos. E lembrando que o Brasil depende de importação para atender a demanda. Para o mês de março, o abastecimento está garantido no Brasil, mas abril ainda é incerto. A Petrobras mantém preços mais baixos e não prevê aumento imediato. E o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, decidiu enviar ao Senado a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal ainda esta semana. A informação foi divulgada por fontes próximas a Lula. Messias é o atual advogado-geral da União e foi escolhido por ele há 4 meses. A decisão envolve o Senado, presidido por Davi Alcolumbre, que defendia adiar a sabatina. O governo federal avalia que hoje há mais apoio para aprovar o nome do indicado. Ministros do Supremo Tribunal Federal, como Gilmar Mendes e Cristiano Zanin, defendem Messias. Aliados do Senado apontam resistência por causa de investigações políticas recentes. Segundo fontes, Lula decidiu avançar para garantir a votação antes das eleições de 2026. Se aprovado, Messias vai ocupar a vaga aberta com a aposentadoria de Luiz Roberto Barroso. Outras informações em uma hora. É notícia, a Novo Tempo informa. Patrícia Mater para o Novo Tempo Notícias.